E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Eu havia prometido para vocês e para mim, né, que eu ia fazer um podcast. Então, vamos lá. Algumas coisas precisam ser ditas antes de vocês entenderem como é que vai funcionar esse podcast. Esse podcast é para ser ouvido em momentos muito específicos, como, por exemplo, uma lavagem de prato, uma faxina, uma arrumação de um guarda-roupa, ou um rolê de metrô da Lapa até a Estação Pirajá, né? Porque ele foi pensado mais ou menos nesse tempo aí. Uma cagada, junto com um banho. Qualquer momento que você não tenha que passar mais de 30 minutos comprometido ouvindo isso aqui. Até porque ele foi pensado para você ouvir nesses momentos bastante específicos. Eu tô fazendo essa voz de locutor, que é para poder apresentar esse podcast para vocês. Então, pode rodar a vinheta. Então, galera, agora que a gente já passou da fase da vinheta, eu pensei esse primeiro episódio apenas pra gente se conhecer, eu falar umas coisas bem aleatórias, pra vocês entenderem qual vai ser o sentido desse negócio aqui que eu vou chamar de podcast, mas com muita vergonha. Antes disso, vou colocar uma música boa de fundo aqui pra gente ouvir, né? Pra poder ter um clima legal. E meu vizinho inventou que nesse exato momento ele vai pregar alguma coisa na parede. Então, se vocês ouvirem esse barulho, é o meu vizinho quebrando alguma coisa, provavelmente. Mas vamos lá, o som vai ser esse aqui, ó. Aí é som, viu? Aí é som pra gente levar esse podcast à frente. Então, gente, eu havia feito um outro episódio zero, mas devido aos acontecimentos, né, recentes, eu preferi anulá-lo e fazer outro, porque realmente o mundo está para acabar, né? A gente passou aí a vida inteira assistindo vários programas, vários filmes, várias séries sobre apocalipse zumbi, e a gente meio que tá vivendo uma espécie de apocalipse, né? Sem zumbi, mas com um inimigo invisível, né? O inimigo agora é outro, como já diria o Tropa de Elite. Eu ontem fui no mercado aqui do bairro e eu notei que a ala de papel higiênico, ela já tava meio que acabando, sacou? Porque qual que é a necessidade do cidadão brasileiro em casos de pânico? A gente se preocupa em limpar o nosso rabo, né? Porque o brasileiro não é capaz de lavar a própria bunda. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas eu não lembro exatamente o país, não sei se foi na Inglaterra, mas houve uma pesquisa há um tempo atrás de uma reclamação do público feminino porque os homens não queriam lavar o próprio rabo. Os caras não estavam lavando a bunda sob o argumento de que isso feria a masculinidade deles. E isso é uma situação que é verdade, isso realmente aconteceu. Para vocês entenderem até que ponto vai o debate sobre a masculinidade frágil e a masculinidade tóxica, né? Você vê, o cara não consegue lavar o próprio rabo porque isso torna ele menos homem. Então eu acho que esse talvez seja um dos principais fatores pelo qual o brasileiro, não sei se isso está acontecendo no mundo inteiro, tá tão preocupado em caso de sei lá, desabastecimento, ele entupir a casa de papel higiênico, né? Porque isso deve estar ligado de alguma forma à masculinidade, porque pra mim isso não faz nenhum sentido. O problema não é o feijão, o problema não é o arroz, não é o cuscuz. O problema está no papel higiênico, é isso que não pode ficar em falta. Mas espero que as coisas melhorem aí, embora eu não veja com essa perspectiva, que eu acho que o brasileiro tem um grande problema, que é o negócio do pensar positivo, sabe? Não, vamos pensar positivo. Eu não sou muito fã desse negócio de ficar pensando positivo, porque a gente se engana. O meu bairro, por exemplo, tá funcionando normal. A gente tá vivendo a quarentena no mundo, tem 4 bilhões de pessoas, 5 bilhões de pessoas. Isso que eu tô considerando que Em cada país tem uma parcela de pessoas que são iguais aos meus vizinhos e às pessoas aqui do meu bairro, que não estão respeitando nada. E aí eles entenderam que hoje seria um dia, não só hoje, né? Desde a semana passada, seriam dias interessantes para abrir loja de roupa. Porque tudo que a gente quer no momento de hoje é, né, andar na moda. É passar numa loja ali para comprar uma calça skinny para combinar com uma camisa gola V para ficar no sofá de casa. Então, a gente está vendo um processo muito doido de coisas que estão acontecendo. E aí, por conta da quarentena, né? Uma das paradas que mais me chamaram a atenção foi o fato de que as pessoas querem que você seja produtivo. Aproveite a sua quarentena para fazer um curso online. Aproveite a sua quarentena para fazer uma atividade física. Gente, eu não fazia atividade física antes. Eu não fazia atividade física antes. Eu tava correndo, gosto muito de correr. Mas entre correr e ficar em casa comendo coxinha, eu gosto mais da coxinha, eu gosto mais da comida. Eu prefiro ficar deitado do que correndo. E olha que eu gosto muito de correr. E aí a galera entendeu que... E é outra coisa que me incomoda muito. PDF. Me mandaram acho que uns 70 PDF de livros. E eu falei, eu não vou ler. Não me manda mais. E é até mal educado falar desse jeito, né? Porque eu me conheço, eu sei que eu não vou ler. Eu nunca li PDF. Sabe, faculdade? A gente faz faculdade. E aí tem que fazer prova e tal. Os professores mandam PDF. Eu não leio, eu prefiro abrir slide, ver imagem. Eu acho que eu sou um meio que semi-analfabeto, que eu lido melhor com imagem do que com texto. Eu pego a imagem e eu transcrevo, eu escrevo no meu caderno à mão, porque eu não consigo ler nada em PDF. E as pessoas querem que você leia PDF. Ah, tô te mandando aqui, ó, a quantidade X de livro pra você passar aí a quarentena lendo. Gente, ninguém vai ler, gente. Vamos parar de fazer esses esforços, gastar dados. A internet já caiu, eu uso Velox. Vocês têm noção do que é usar Velox? O drama que é para eu conectar no WhatsApp web, para vocês terem ideia, que é uma coisa tão simples de se fazer e para mim é traumático, porque a minha internet não permite. Eu fui tentar fazer uma live e não rolou. Eu fiquei parecendo uma ameba, um Zordon do Power Rangers, porque a minha internet não permite. Entendeu? Então não fica mandando PDF. É uma lista de coisas para você não insistir que as pessoas façam durante a quarentena. Querer que faça atividade física na sua sala. A minha sala é pequena. E aí eu faço o quê? Entendeu? É bom, comenta, tal, mas não fica enchendo o saco com isso. Porque quem já não fazia antes, não é agora que vai fazer. Não é agora que eu vou virar um atleta, entendeu? Eu já não era. Eu só tô tentando levar a minha vida normal. Aí, além disso, tem o lance de que tá todo mundo com o fogo do diabo, né? Então, eu espero que não vaze imagem de ninguém, não vaze nude de ninguém, porque tá todo mundo meio desesperado. E vocês, não sei se pararam pra pensar que daqui a, sei lá, vamos considerar uns 15 anos, 14 anos, hoje a gente vive na geração Z, né? Que é a geração que já cresceu aí com os meios digitais todos criados. Eu não lembro exatamente quando nasceu a geração Z, mas tem um negócio da geração Z. E a gente vai ter a geração aí dos quarenteners, não sei se pode chamar assim, dos coroners, alguma coisa do tipo. Que vai ser a galera que foi produzida, né? Que foi adentrada ao útero durante esse processo de coronavírus. Então eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a evolução dessas pessoas. Espero estar vivo até lá, né? Para poder acompanhar e entender como é que vai ser a cabeça dessas pessoas. Um traço muito marcante da geração Z é que eles têm poucas relações amorosas, eu acho. Transa pouco, alguma coisa do tipo, assim. Porque eles se preocupam mais com o digital. Não sei, eu posso estar falando uma merda do tamanho do mundo aqui, mas tem algum dado desse tipo aí. Aí eu quero muito ver qual vai ser o traço dos quarenteners, vamos chamar desse jeito aí. Quarentenários, não sei. Tem quarentenas, parece que é inglês, não sei falar inglês, mas fica mais bonito de dizer. Então a gente tem essa galera pra nascer aí. E aí, outra coisa também que me incomoda muito dessa fase de coronavírus que a gente tá vivendo é que as pessoas querem que você faça curso online. A FGV abriu cursos online. Tá, e aí? Eu faço curso online e depois? Eu aplico aonde? Se você faz, parabéns, eu admiro muito o seu foco e a sua capacidade de fazer curso online. Eu não consigo fazer. Se você também não consegue fazer curso online, toca aqui ou então me manda um direct no Instagram, porque tamo juntão. Eu não consigo fazer curso online. E não fazia antes. E aí eu volto e digo, não é agora, durante esse processo estressante, que todo mundo está com a saúde mental mais fragilizada do que a moral de Ive aqui fora do BBB, que eu vou querer fazer curso online, não é verdade? Inclusive o BBB foi estendido por mais 4 dias, não sei se vocês ficaram sabendo, mudou a data da final, porque o Big Brother tá tendo uma função de salvar o povo brasileiro do suicídio, né? São vários debates sociais, algumas pessoas apelam pro textão, outras tratam apenas como uma opção de entretenimento, mas uma coisa é fato, o Big Brother nunca foi tão importante pro lazer e pra cabeça do brasileiro nesse período de quarentena. Eu vou até me estender sobre esse assunto num próximo episódio desse podcast, que tá sem nome ainda, mas eu não sei, acho que eu vou chamar de ToscoCast, acho que é um bom nome. Ao longo dessa quarentena, eu não sei se vocês repararam uma coisa, que a gente acabou fazendo algumas descobertas, né? Tipo, que aquela pessoa que ficava enchendo o saco dizendo que, ah, eu não gosto de sair, eu marco o rolê e nunca vou, ela não passa de um poser. É só meme, é só pra poder twittar isso e dizer que é antissocial, que tá todo mundo meio desesperado querendo sair. E aí, o fato de ficar em casa fez com que a gente começasse a fazer algumas descobertas meio absurdas. Por exemplo, eu fui avisado pela minha mãe que o meu cabelo tava crescendo, né? Tava muito grande já, eu nunca tinha visto meu cabelo tão grande. E aí minha mãe, ela me fez questão de me dizer que eu estava ficando careca. Senhoras e senhores, estou ficando careca. E minha mãe fez questão de me avisar isso 6 vezes. Aí eu precisei ir na casa de um brother pegar este gravador, Raoni, aquele abraço, Josué, aquele abraço, Jair, aquele abraço, e Café, que é a melhor pessoa que mora naquela casa, que por sua vez é um cachorro, aquele abraço. E aí, ao chegar na janela, né, pra poder jogar a chave pra eu subir, Josué reparou também que eu estava ficando careca. E eu não sabia disso, porque desde que eu me entendo por gente, eu corto o cabelo do mesmo tamanho, que é sempre na máquina 1. Ou seja, eu não me dava o direito de saber como é o meu próprio cabelo. Eu não sei como é o meu próprio cabelo. Não sei se é 4A, 4B, 4C, 4D. Eu nem sei se tem EA, não sei. Mas o meu cabelo, eu não sei como ele é, porque eu sempre fui cortado da mesma forma. E aí, como tava crescendo por conta da quarentena, eu pensei, como eu tô em casa, não tem problema crescer. É porque cabelo, quando tá crescendo, chega uma fase que ele só é feio, que é quando fica aqui na altura da orelha, que você fica parecendo que tá de capacete. Minha mãe foi e falou, você já reparou que seu cabelo tá ficando mais fino? Aí eu olhei assim e falei, não mãe, ela aqui ó, ela tirou uma foto, me mostrou e realmente eu estou ficando careca e na minha família não tem ninguém careca. Meu irmão não é careca, meu pai não é careca, meus 2 irmãos que moram na ilha não são carecas, a minha sobrinha não é careca, ninguém é careca. E talvez eu seja o primeiro calvo da minha família, então eu já tô começando a me preparar psicologicamente para isso, né? Porque pra mim uma das coisas mais ridículas que tem é aquele cara que tá careca, mas não aceita, sabe? Que fica puxando o cabelo da esquerda pra cobrir a direita, da direita pra cobrir a esquerda, do fundo pra cobrir a frente, e fica aquele cabelo ralinho, parecendo que o cara pintou com uma caneta falhando. E eu não quero isso, então eu tenho que começar a preparar o meu psicológico pra calvície. E tinha mais um detalhe, eu também tava pensando, né? Eu até simulei no Photoshop como é que ficaria o meu cabelo se eu deixasse ele crescer, então eu simulei 4 cortes e um black power. E aí eu, olhando no espelho, reparei que eu tô com alguns cabelos brancos. Ou seja, se em algum momento eu pensei em ter um black power, esse momento acabou. Porque o cabelo já não tá tão black assim, e o power, né, acabou essa energia há um tempo e eu só fui avisado hoje. Mas eu vou colocar aqui agora a opinião de um especialista em calvície. Ele que é meu parceiro Jonathan Marques. É meu clone, inclusive, é minha cara. Se você olhar foto do Instagram, ele é a minha cara. Ele é tipo eu, só que em São Paulo. A gente costuma dizer que ele é o bonzinho e eu sou o gênio do mal. Vou colocar a opinião dele aqui como especialista em calvície. Ele que tem 27 anos e é calvo desde os 14. Então vocês vão ficar agora aí com a opinião de Jonathan sobre o assunto.
Quando eu descobri, eu fiquei bem chateado, porque não que eu pretendia ter um topete, mas eu queria poder ter opção. Sabe, ter o direito de escolher. Eu queria poder não ir pro cabeleireiro por 2 semanas sem parecer o It, tá ligado? Sem parecer o palhaço Leleco. É isso que eu queria. Eu fiquei bem chateado, né? Fiquei com mais raiva do meu pai do que deveria ficar. E depois eu descobri que isso é genes da mãe. E aí eu perdoei, né? Porque sempre foi boa pra mim, então errar de vez em quando pode.
Pra finalizar esse primeiro episódio do podcast, eu queria agradecer a você que chegou até aqui, que ouviu até aqui. Eu ainda estou me familiarizando com essa plataforma, não uso tanto. Quer dizer, pra produzir a primeira vez, eu ouço bastante, mas nunca produzi nada do tipo. Nunca gravei nada do tipo. Espero que vocês ouçam. Eu preciso de pelo menos 2 pessoas ouvindo esse podcast para poder justificar eu estar falando no plural. Porque, né, eu tô muito esperançoso que eu vou ter pelo menos 2 ouvintes. E me mandem mensagens, eu não sei como é que funciona. Então vocês podem mandar mensagem no meu Instagram, que eu vou estar sempre lá, né? Lá no meu Instagram pessoal, que é o Thiago Banha. Tô pensando também em criar um podcast do Frase de Baiano, que é a minha página, junto com Paulo César PC e Ícaro Zuckerman, pra gente discutir os temas aqui da Bahia. Me sigam no Twitter, que é Thiago Banha também. De vez em quando eu posto umas coisas lá. Tenho ficado um twitteiro do BBB absurdo. Não fico comprando briga, mas fico tweetando sobre o assunto direto. E é isso, me sigam, me acompanhem no YouTube, tem vídeo de stand-up lá. Tenho mais 2 pra postar e só depende de Samuel Belmonte me mandar. Você provavelmente sabe quem é Samuel. E é isso, fiquem bem, lavem as mãos, fiquem em casa, cuidem dos seus. Não esquentem sua cabeça com seu vizinho se ele tá na rua. Eu já desisti disso, porque não tava me levando a lugar nenhum, só tava ficando puto. Então não se preocupe com isso. Se acabar papel higiênico, lavem a bunda. E é isso, até mais.